todos os momentos com você.
Terça-feira, após o Em Cima do Lance, às 7 da noite, tem Libertadores da Paiquerê 91,7. Sporting Cristal do Peru e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quarta, tem mais Libertadores, Santa Fé da Colômbia e Corinthians. Libertadores você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Obra pra obra, obra pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte. Conexão vai querer.
Vai querer.
Conectando você com toda Londrina.
11:25, os buracos de Londrina, Fiori, virando inclusive caso de polícia. A polícia civil investigando a morte do idoso, seu Aguimar de Oliveira Campos, 71 anos, que morreu após cair um buraco na Zona Leste. Está sendo investigado como homicídio culposo, porque ele faleceu após 2 dias de internamento, não resistiu aos ferimentos causados, a queda da motocicleta dele e um buraco deixado por uma obra de manutenção que, segundo os relatos, não tinha sinalização adequada no momento do acidente. A Prefeitura e a Sanepar podem ser processadas. E ontem também nós tivemos um personagem da Carreta Fabulosa, que é aquele um ônibus que fica rodando, tem vários personagens, né, de vários desenhos animados. O personagem caiu num bueiro aberto com 1,60 m de profundidade, tiveram que chamar o SAMU, sabe, o rapaz teve escoriações, corte na perna, luxação no tornozelo, teve que ser encaminhado para o hospital, bueiro sem tampa, há bastante tempo. Poderia ter sido uma pessoa idosa que poderia, inclusive, ter falecido. Então, essa é a situação da nossa Londrina.
11:26, está chegando aí o JB.
Desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da Família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só, não é verdade? Siga no Instagram, tem receitas deliciosas ali para você descobrir, para você conhecer. @famiglia com G ponto Venturelli com 2 L's. @famiglia.venturelli, farinha de trigo Família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis para você.
11:27, chegando o JB Faria, o Bruno Cardeal com o Paiquerê Rádio Opinião. Bom, meio-dia até o bate-bola pra gente debater aí, caiu o treinador. Quem será o novo treinador do Londrina para a sequência do Campeonato Brasileiro? Às 6 horas você volta com o capitão Márcio Alcântara, também agitando o ambiente com a troca de treinador. O torcedor vai ligar: por que que não traz fulano? Por que que não traz cicrano e tal? Então isso é muito importante. Vão ser dias aqui, enquanto a esquadra não definir, né? Vai surgir nome para tudo que é lado. Sim. Já surgiu um monte aí já, né?
Ô, Fiori, certeza uma só. Quem vier vai ter muito, mas muito trabalho.
Nossa senhora, nem fala. Vambora, vai. Olha, gente, muita fé, esperança, sucesso, saúde e Deus sempre. Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio, um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe. Lupo, moda íntima masculina e feminina, meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Pai Querer.
Pai Querer!
Conectando você com toda Londrina.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil. Paiquerê Rádio Opinião.
Terça-feira, 5 de maio de 2026. Começa agora a edição 8027 do Paiquerê Rádio Opinião. Apesar de recursos garantidos, Secretaria de Obras não tem previsão para a troca de passarelas do Lago Igapó. Obra do Terminal Central em atraso recebe mais um aditivo de prazo e entrega é prorrogada. Procon Londrina prepara ação de fiscalização e dá dicas de compras para o Dia das Mães. Agora 11 horas e 30 minutos, JB Faria, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia amigos do nosso Paiquerê Rádio Opinião. E ontem a Sociedade Rural, como estava previsto, apresentou os números extraordinários da exposição 2026. E junto com os números, a Sociedade Rural tinha também, e aliás eu até comentei isso, uma pesquisa que foi contratada, uma pesquisa super completa para o multicultural. Nos dois anos anteriores, nós fizemos alguma coisa da exposição e presenteamos a Sociedade Rural, mas desta vez eles quiseram ter exatamente a dimensão exata de tudo o que acontece na exposição e ver a opinião geral, até dos próprios sócios da Sociedade Rural. E olha, interessante, eu vou apresentar alguns números aqui, porque acho que vale a pena. Primeiro, você, com quem você foi na exposição? 71% familiares. É uma festa da família. Foi de quê? Carro, 53,5%. Táxis e aplicativos 24, ônibus 20. O que você esperava encontrar na exposição? 51,5 novidades, 51,5 diversão, 13% novidades. Quanto você pretende gastar na exposição? E olha só, a maioria, pelo menos 40%, os outros depois são em menor dose, 40% de R$1 a R$100. Veja que não, é, não se espera gastar muito e às vezes não pode, né? Nível de satisfação, bom e ótimo, 80,5%. Facilidade de acesso, 95%. Segurança, 99%. Sinalização, 83%. Eu estou dizendo 83% de bom e ótimo. Iluminação, 90%. Limpeza, bom, não poderia ser diferente, né? 100% agradou. Banheiro, 64%. Praça da alimentação, 81% de bom e ótimo. Shows, 71,5%. Estacionamento, 73%. Você pretende voltar à exposição? 95% sim. Satisfação do evento, muito satisfeito e satisfeito, 99%. Fizeram com os expositores. Qual a importância? Para divulgar a marca, 98%. Um outro objetivo, aumentar o faturamento, também mais de 90%. Expectativa, deve voltar, 95% diz que deve voltar a expor na exposição. Trabalho da Sociedade Rural, aí já para os associados, 70% excelente, 25% bom trabalho. Para os sócios, está atendendo a expectativa, 72,9% totalmente. Transparência, 60%. Comunicação da diretoria, 60%. Imagem da sociedade rural, excelente, 55%. Boa e respeitada, 42,5%. A sociedade rural deve fazer mais parcerias com entidades, 70%. E isso também, claro, foi importante, provavelmente não é, poderemos ter bate-chapa na eleição. E aí, a diretoria atual que lança o Davi de Queixe sabe, tem conhecimento da posição também do sócio. De maneira que é uma coisa realmente maravilhosa que a gente vê, a aceitação, o que representa a exposição, por isso que continua sendo o maior evento de Londrina e um dos maiores eventos no nosso estado.
11:35, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Thiago Sadal. Está no ar a edição 8027 do Pai Querer Rádio Opinião. Pai Querer.
No ar. No ar. Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Pai Querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Pai Querer Rádio Opinião.
Então, 11:36 aqui na Pai Querer 91,7. Mais uma vez, em nome da família de Hugo Marçal Filho, nós convidamos parentes e amigos para a missa do sétimo dia em sufrágio de sua alma, que será realizada, celebrada hoje na paróquia Imaculada Conceição, na Belo Horizonte, quase esquina com Rua Tupi, hoje às 18:30, portanto, missa do sétimo dia pela alma do Guinho Marçal, do Hugo Marçal. Aos que se fizerem presentes, a família agradece.
11:37.
Bom, e olha a notícia que não é boa, interessante, hein? Apesar de recursos garantidos, Secretaria de Obras não tem previsão para a troca das passarelas do Igapó.
Pois é, as nossas pontes, né? Aquelas pontes de madeira aqui no Lago Igapó 2, prioritariamente. Lembramos que a previsão das obras era para ter início no começo deste ano, né? Elas foram interditadas no ano passado. Ainda em agosto foi anunciado um investimento de 3 milhões que viriam do Paraná Cidade. E aí isso está sendo prorrogado, ainda não tem data, JB.
Agora é interessante, porque você estava junto, né, com o prefeito no Pai Querer Rádio Opinião, lá da exposição. Ele falou que já iria começar ali, começar também já estava aprovado e já tinha a verba para a comporta da Avenida Higienópolis. O que é que será que aconteceu?
Pois é, exatamente, ele falou exatamente isso, bem lembrado, e inclusive a gente ainda comentou sobre as pontes que agora terão um novo formato, ele reforçou e disse que sim, estava tudo previsto para iniciar.
Vamos saber então com Sérgio Ribeiro.
A Prefeitura de Londrina ainda não tem data para a substituição das três passarelas de madeira do Lago Igapó por uma estrutura de concreto e metal. De acordo com o secretário municipal de obras, Otávio Gomes, o projeto está pronto. Mas o Instituto Água e Terra, o IAT, solicitou um estudo detalhado de toda a área e estruturas, por se tratar de uma região de recursos hídricos. A expectativa é que essa etapa seja concluída nos próximos meses, porém sem uma data determinada. Otávio Gomes informou que o município já tem garantido os 3 milhões de reais que serão repassados pelo governo do estado por meio do programa Paraná Cidade. Mas o início das obras depende das autorizações ambientais.
Ali é o seguinte, todos os projetos já vêm falando há muito tempo, já estão prontos há muito tempo. Conseguimos garantir os recursos já estão garantidos, né? Só que como nós estamos tratando de um local onde existe um ponto hídrico, né? É um corpo hídrico da cidade, então a gente precisa passar por todas as licenças, né? E agora o IAT nos pediu um inventário local para poder fazer a implantação, né? São obras que vão vir para revitalizar 100% daquelas passarelas. As passarelas não vão mais ser de madeirinha, que causam bastante manutenção, vão ser com estrutura de fundação de concreto, a estrutura superior, treliças metálicas tratadas, então que vai ter aí, vai durar dezenas e dezenas de anos, né? E então, baseado nisso, a gente precisa então dessa liberação do IAT, mas tudo já está pronto, aguardando a liberação, né?
O secretário de obras diz que o projeto prevê melhorias na acessibilidade, permitindo assim a passagem de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em trechos antes inacessíveis no Lago Igapó 2.
Uma coisa importante falar também, a gente está fazendo também uma adequação de acessibilidade, então antigamente, né, o cadeirante, pessoas com redução na mobilidade não podiam chegar até aquele ponto. Então agora nós vamos ter um grande trecho interno do Lago 2 com acessibilidade, o que é fantástico.
Quem frequenta diariamente as margens do Lago Igapó comemorou a notícia da substituição das passarelas. Para muitos, as estruturas são essenciais no dia a dia, já que permitem a travessia de um lado para o outro, sem a necessidade de dar uma volta longa pela orla do lago.
Eu acho o seguinte, que como frequentadora do Igapó, a gente sente que é importante sim, porque eu caminho aqui no lago frequentemente e a gente fica impedida de andar embaixo, né? Mas tem outras prioridades também nessa questão, né? Porque para quem passeia no lago, o lago é um cartão postal de Londrina, né? Eu acho que precisa.
Para o cadeirante seria importante, até para cruzar de um lado para o outro, né?
Sim, com certeza. Acessibilidade tocou num ponto fundamental, né?
Porque hoje é meio difícil ter que dar uma volta gigantesca para cruzar de um lado para o outro.
Sim. Eu acho o seguinte, que o Igapó está precisando de muitas conservações, né? A questão da água, dessas pontes, ele está meio abandonado, né? Vamos falar assim.
Precisa de melhorias.
Melhorias.
Olha, eu acho que é de extrema importância, né? Porque, primeiro, que é um bem público, né? Está à disposição ali para todo mundo que quiser e que precisar transitar por ali. Então, isso é de extrema importância. E acho que contribui também, primeiro, para o embelezamento da cidade e, segundo, para essa praticidade, né? Para facilitar a praticidade das pessoas que precisam transitar por ali todo dia ou até mesmo em momentos de lazer. Pessoal com deficientes, mães com crianças, né, de colo, enfim, tudo isso com certeza vai facilitar muito essa transição ao dia a dia.
Notícia boa.
Perfeita, ótima. Esperamos que venham mais.
As novas passarelas terão fundação de concreto e treliças metálicas, que deve reduzir a necessidade na manutenção e aumentar a durabilidade. Além disso, o município planeja investir ainda 1 milhão na reforma da comporta do Lago Igapó, que sofreu rompimento no ano passado. A proposta de melhorias, no sentido de evitar novos problemas, já está concluída, mas ainda aguarda a definição do orçamento e a contratação do serviço. Para o Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Olha, só que tem um detalhe, não vamos ficar satisfeitos, não, felizes, não é? Porque se o IAT entrou na parada, é interessante que o Edilson ali já manda aqui um WhatsApp. O secretário de obras irá economizar uns 15 meses de manutenção nessas pontes por causa da demora. E olha, o Edilson ainda está animado, ele acha que com 15 meses o IAT vai autorizar. O IAT pede um inventário. Eu não duvido, viu, ô Bruno? Eu quero um inventário desse local desde 1934.
Desde quando surgiu e por que essas pontes foram feitas aí, né?
Como bom, surgiu Igapó? Rapaz, essas pontes já foram trocadas duas ou três vezes. Que barbaridade! Vai tirar uma ponte e colocar outra? Ah, não! Mas sabe o que é isso? Para dizer que o IAT existe, viu, Bruno? Só para isso.
Eu acho que JB também, o que influencia é o modelo, porque vai ser trocado agora por concreto e aço. E ela foi feita de madeira exatamente por adequação ambiental na primeira vez, né? Ou nas primeiras, porque ela foi alterada. Mas... então a gente está falando de três. Uma delas, por exemplo, passa sobre o córrego Água Fresca, que desemboca ali, deságua no Lago Igapó 2. E ali é, bom, margem pequenininha, né? Se alguém, inclusive, cair no lago ali, cair em pé, porque tão assoreado que tá, não tem profundidade. E as outras duas lá no Oitão, é da mesma forma, né? Não tem uma profundidade tão grande ali, então creio que as obras em si não devem demorar. Agora, se o IAT fez o pedido, exatamente por conta aí do formato, né? Que elas deixam de ser de madeira agora, e concreto e aço num ambiente como esse, ambiental, precisa da aprovação de um órgão superior.
É verdade. E o IAT, nossa, soberbado, né? Tem muito trabalho, então vai demorar. Esse ano tem a impressão que não sai.
Ah, mas já tá bem, agora...
pode falar.
Não, perdão, só uma observação, porque elas foram interditadas em março de 2025. E esse projeto, segundo dados ali, já estava até quase concluído nessa época. Em agosto, quando foi submetido ao Paraná Cidades, o projeto já estava concluído. Então nós temos aí fazendo aniversário já de um projeto concluído. E a solicitação do IAT veio somente agora? Estranho.
É verdade. É capaz de falar, mas o que vocês estão reclamando? A ponte lá de Guaratuba Matinhos levou quanto tempo?
Então, uma ponte 40 aqui anos.
Pode levar, aqui pode levar um pouco mais. Você já parou para pensar em quem oferece o melhor plano odontológico em nossa região? A Uniodonto Londrina recebeu a nota 95,11 na ANS, se destacando como a melhor operadora odontológica do sul do país. Uma cooperativa de dentistas comprometida com qualidade e atendimento. Nada de burocracia, sem intermediários. Aqui quem cuida de você entende de sorriso. Conheça o plano mais completo e eficiente da cidade. Acesse ou ligue, ou ligue 3305-7000. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o melhor sorriso.
11 horas e 47 minutos.
Agora só rapidamente, você notou, aqui tem obra que está parada porque não tem dinheiro. Tem obra que aí tem dinheiro, mas aí vem, não é? Um órgão e aí diz, olha, não, calma, tem que esperar. Tá duro, né,
Bruno? Pois é. E quando a gente tem aí uma suposta solução, né, entra um outro fator problema, entra uma outra justificativa. Difícil terminar uma obra em Londrina, JB.
Mas vamos nessa aqui, tá quase. Obra do Terminal Central em atraso, recebe mais um aditivo. E o prazo de entrega é prorrogado.
Essa outra, né? Outra obra que agora parece que troca de empresa, inclusive, né? Por conta de um aditivo que foi feito, não estava previsto no início do projeto, e agora parece que vai precisar de mais um tempinho. Um tempinho só, viu?
Ah, então tá bom. Vamos ver com Ted Pérez.
Mais de R$182 mil em aditivo para Químicos Engenharia e Comércio Limitada. Esse foi o valor liberado pela Prefeitura de Londrina para dar seguimento à reforma do Terminal Central. A obra deveria ter sido entregue em janeiro, mas teve o cronograma atrasado após readequação orçamentária junto à Caixa Econômica Federal. O contrato inicial é de R$109 milhões, previstos para recuperação estrutural do terminal, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. A Câmara questionou o andamento após a divergência nos dados do sistema, que iniciava 8% de execução, enquanto a Prefeitura afirmava cerca de 30%. Houve mudança no método de impermeabilização para garantir a execução, já que a empresa apontou divergências entre o projeto e a situação real. Parte dos serviços foi reduzida ou retirada, como recapeamento e trechos de permeabilização, enquanto novas demandas surgiram em áreas como térreo, mezanino e também marquises. O secretário de Obras e Pavimentação de Londrina, Otávio Gomes, explica essas mudanças e também o novo aditivo dado pela prefeitura.
Quando você faz uma reforma, você não sabe exatamente como que é a estrutura inicial, então você começa a fazer, você começa a abrir, entender qual é o tipo de estrutura que você tem lá e tudo mais. A gente identificou, inclusive, um problema de projeto. O projeto que foi executado não é exatamente o que estava projetado, né? Isso, o projeto terminal é muito antigo, né? Então, como é uma estrutura que tem o tamanho de uma quadra, né? Então, nós podemos dizer que tem aproximadamente 11 mil metros quadrados de área ocupada naquela quadra, né? Então, toda e qualquer mudança, ela acaba sendo volumosa, né? Então, existia um caixote fechado que não havia em nenhum projeto. E esse caixote, ele é um dos grandes pontos de infiltração da água. E é um trabalho muito complexo. Isso foi apresentado, inclusive, naquele comitê da Câmara que investiga, né, as obras, né, da cidade. Então foi bem explanado.
O secretário de Obras, Otávio Gomes, justifica ainda que houve mudança no método de permeabilização para garantir a execução e que precisou ser autorizada pela Caixa Econômica Federal.
Teve que passar esse aditivo pela Caixa Econômica Federal, que é quem está fazendo os repasses dos recursos, né? E daí, feito isso, a gente concedeu o aditivo, porque trata-se de uma obra de recuperação estrutural, ela não pode ser adiada, né? E como nós estamos falando aqui de um terminal que a parte superior dela basicamente é toda impermeabilizada, esse é um ponto crucial para o sucesso estrutural e longevidade daquela estrutura que é tão importante para a cidade, né?
Agora, com o novo aditivo, o prazo de entrega foi prorrogado para 8 de junho de 2026. A obra foi iniciada em agosto de 2024. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:51.
Olha, JB, imagino que a gente poderia fazer um comitê e pedir auxílio aí para o CEAL, né, para o Conselho de Engenharia e Arquitetura, com todos os nossos técnicos que temos na Secretaria de Obras, no IPU, enfim, e fazer um documento sobre os prédios de Londrina. Porque parece que cada obra que inicia se acha uma surpresa. Olha, tem um negócio ali que a gente não previa, o projeto não previa, como se não tivesse uma continuidade aí do arcabouço de informações dos prédios públicos de Londrina. Quando você faz o projeto, já não se analisa tudo isso? Não é minha área, é engenharia, mas parece que cada vez que nós temos uma obra, para, pega o prazo, porque tem uma novidade. Como novidade? O prédio está construído há décadas ali, o que é novidade? Não sei, esses estudos sempre conflitam.
Agora, você imagina se forem fazer uma reforma estrutural completa no terminal rodoviário. O que que não aconteceria, né?
Pois é, então.
Problema exatamente. De infiltração. Imagine como é que está aquela situação lá.
Exatamente. E aí, quando a gente pega, poxa, uma análise estrutural para se iniciar um projeto, imagino, não é minha área de formação, mas a engenharia tem todo esse composto. Afinal de contas, faz-se obras aí em prédios, inclusive históricos, né? E obras que, de repente, não demoram tanto assim. Mas em Londrina parece que cada vez tem uma novidade. O prédio, de repente, surge um lugar lá que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro e nunca dá certo.
É verdade. E Londrina prepara, o PROCON de Londrina prepara a ação de fiscalização e dá dicas de compras para o Dia das Mães.
Quando a gente fala do comércio aquecido e data como esta, né, Dia das Mães, uma das datas mais quentes do comércio, de maior proporção de vendas, vem também a expectativa ali, né, de valores altos, cobranças indevidas, e aí que o PROCON entra em ação.
É porque a CIL está com boa expectativa de venda, não é?
Exatamente, a previsão agora é que realmente a data do Dia das Mães seja a segunda mais de maior lucratividade para o comércio no ano, né?
Perfeito, vamos saber com o Sérgio Ribeiro.
O PROCON de Londrina intensifica as ações de fiscalização e orientação ao comércio local para o Dia das Mães. A operação foca na verificação do cumprimento das normas de proteção ao consumidor, com atenção aos preços cobrados de forma correta dos produtos, clareza nas informações e as políticas de troca e garantia. A ação tem caráter educativo e também fiscalizatório. As equipes percorrem as lojas do comércio, não só na área central, mas também em todas as regiões da cidade, além de shoppings, para orientar lojistas e coibir práticas abusivas, como a publicidade enganosa ou a falta de informações obrigatórias. O diretor executivo do Procon em Londrina, Bruno Lopes, diz que o objetivo é garantir que o consumidor faça suas compras com mais segurança e também transparência, especialmente em uma das datas mais importantes para o varejo. O período do Dia das Mães é o segundo mais importante para o comércio da cidade, ficando atrás na época do Natal e do Ano Novo. Por isso, a fiscalização e as ações de orientação do PROCON serão intensificadas para garantir mais segurança ao consumidor.
O PROCON ele já vem se preparando para essa data, ele já vem fazendo orientação dos consumidores para que essa data transcorra da melhor forma possível e sem nenhuma surpresa ao consumidor. Então, a nossa equipe está monitorando a questão do comércio local, né, recepcionando eventuais denúncias, eventuais reclamações, e também os sites eletrônicos, né? Nessa época temos bastante problema com as compras pela internet, né? Os golpes em si, a questão do prazo de entrega, que devido à alta demanda muitas vezes atrasam. Então é uma preocupação do PROCON, nós estamos à disposição da população para sanar eventuais dúvidas, para recepcionar as reclamações que porventura tiverem, né? Para que essa data tão especial ela transcorra da melhor maneira possível.
Em caso de irregularidades, os estabelecimentos podem ser notificados ou até autuados. A recomendação é pesquisar preços, exigir nota fiscal e ficar atento às condições de troca, que devem ser informadas de forma clara no momento da compra. São vários pontos de atenção na fiscalização do PROCON durante esta época. Um deles é a compra pela internet. Segundo o diretor Bruno Lopes, há um acompanhamento dos sites para garantir o cumprimento dos direitos do consumidor. A fiscalização verifica, por exemplo, a clareza das informações, a identificação do fornecedor, os prazos para entrega e o respeito ao direito ao arrependimento nas compras online. O objetivo é evitar prejuízos e assegurar mais segurança para quem opta pelas compras digitais, especialmente em datas de grande movimentação no comércio.
Estamos monitorando os maiores sites, né, para saber se de fato existe a promoção que estão ventilando, né, se não é aquele famoso, a metade do dobro, né, isso é uma prática bastante recorrente que o PROCON sempre fica de olho, né. Então, nas últimas edições, nas últimas datas comemorativas, não constatamos irregularidade, então os fornecedores também estão cientes dessa grande repressão dos órgãos de defesa do consumidor e não estão fazendo essa prática. No entanto, é um cuidado que sempre a gente tem que ter, né? A gente tem que ficar em cima até para que seja coibido de fato essa prática. Mas nós, a equipe, já estão acompanhando os maiores sites.
A data comemorativa do Dia das Mães também acende um alerta para golpes. Nessa época, a atenção deve ser redobrada, principalmente por idosos e pessoas que não estão acostumadas a receber ligações ou mensagens pelo WhatsApp ou redes sociais. Criminosos aproveitam o aumento das compras para aplicar fraudes com falsas promoções, links suspeitos ou pedidos de confirmação de dados pessoais bancários. A orientação é de desconfiar de ofertas muito vantajosas, nunca fornecer informações sensíveis por telefones ou mensagens. Em caso de dúvida, o ideal é procurar os canais oficiais das empresas ou até mesmo o PROCON, porque você pode cair num golpe. O diretor informou que o e-mail e o telefone 3372-4823 estão à disposição para denúncias. O consumidor também pode procurar o atendimento presencial na sede do PROCON, que fica na rua Piauí, 1017, no centro da cidade. Para o Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado. Sérgio, 11:58.
Vale a pena ficar alerta então, né? Período de compras chegando, o Procon está alerta aí também, mas vale ao consumidor a denúncia, viu? Porque muita gente também toma golpe aí, ou então compra, de alguma forma fica lesado dentro dessa situação e também não denuncia, né? Isso daí colabora também para que novos golpes sejam aplicados, ou então enganações e algo no sentido. Então, podemos também denunciar e procurar o Procon.
Muito bem, vamos embora, Bruno.
Vamos sim, JB. Finalizando, eu volto já já uma hora com Boa Tarde, Pai Querer. Um abraço.
Bom programa para você mais uma vez. Terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Ah, Matheus, era esperado, né? Não dava para aguentar. 3-0 no lombo. Perdendo agora fregueses de caderneta, como a gente dizia antigamente, para o Operário. Aí vou te contar, não há quem segure e quem aguente, né?
Não tenha dúvida, né? E tem aquela máxima, né? Não dá para trocar o time todo, troca o técnico. Aliás, algum tempo já o torcedor, de uma forma geral, já pedia a saída do Alan. Agora, vamos torcer. Normalmente, JB, troca de técnico dá no mínimo entusiasmo novo. Então, que venha o entusiasmo novo, porque jogadores novos só depois da janela aberta, né?
É, e mais uma vez, não é? É o desespero de ganhar. Porque se não ganha esse jogo aqui em Londrina, aí vou te contar, não é? Do São Bernardo. Agora, evidente, você sabe, Matheus, a impressão que a gente tem, por exemplo, esse jogo todo mundo sabia, vocês falaram isso, se perder, o técnico não vai aguentar. Então, se o técnico está amarrado ali, de braço dado, com todos os jogadores iam comer grama para ganhar para o técnico não sair. Mas parece que aconteceu o contrário, não é?
Exato. Aliás, isso foi comentado ontem no bate-bola. Quer dizer, não houve praticamente nenhuma manifestação de jogador de apoio ao técnico. Então, é sinal que a coisa já não estava bem, né? A situação não era de harmonia já há algum tempo, né?
Agora, mais do que uma declaração de microfone, porque já aí, às vezes, o jogador fica inibido, é dentro de campo, com o time todo. Eu ouvi os comentários, estava em Belo Horizonte, não vi o jogo, ouvi os comentários do Matheus, da equipe lá em Ponta Grossa, mas, pô, time sem alma, time sem vontade, sem determinação. Opa! Então, parece que até logo o técnico vem outro, vamos ver, né, Matheus?
É, e que a gente espera que essa alma, esse sentimento, essa garra, sei lá, essa gana, possa estar presente daqui para frente no time, né? Porque a pedreira é graúda, como se diz na gíria, a dificuldade é grande. Todo mundo é adversário perigoso nesse campeonato.
É verdade. Londrina, se na Série C era um time que tinha, não é, uma imagem assim, porque já teve na Série B e tal, agora não. Agora os outros aí, uma série de times de Série A vai ter que se virar. Mas vamos ouvir então o noticiário todo, o que é que se já existe alguma expectativa de algum treinador. Vamos acompanhar o bate-bola, Matheus.
Legal, JB. Uma boa tarde para você e um abraço.
Um bom programa.
Obrigado.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:03 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina demite o técnico Alan Al. Vila Nova perde a chance de voltar à liderança na Série B. Palmeiras com reforços pela Libertadores. Ministério Público volta a pedir intervenção judicial no Corinthians. Robinho Júnior notifica o Santos após confusão com Neymar. E hoje sai o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e quatro, hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2026, dia de tempo bom, temperatura entre 26 e 27 graus em Londrina. Estamos chegando para trazer para você a partir de agora os destaques do esporte. Lembrando que hoje tem futebol na Paiquerê. A partir de 15 para 7 da noite, logo após o Em Cima do Lance, tem esporte em Cristal do Peru e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. A nossa jornada esportiva será comandada pelo Jefferson Oliveira narrando, estarei comentando, Ted Pérez reportando, Nelson Magro no plantão informativo. Amanhã, mais Libertadores da América, só que a partir das 9 da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total. Santa Fé da Colômbia contra Corinthians, com o Vanderlei Rodrigues, o Matheus Camargo, o Nelson Magro e o Sérgio Ribeiro na nossa jornada esportiva. Portanto, futebol em dose dupla nesse meio de semana, cobrindo a Copa Libertadores da América. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, mignon com catupiry, alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. O Londrina despediu seu técnico Alan Al, o Londrina vai contratar um novo treinador, talvez até já tenha contratado, é o que nós vamos saber, é o que nós vamos debater, vamos comunicar aqui no nosso Bate-Bola, entre tantos outros assuntos do futebol. Reinaldo Furlan, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Pois é, né? Aliás, grande abraço para você e para todos aqui que estão conosco no Bate-Bola. Então, a grande novidade do Londrina foi, né, o comunicado feito ontem à tarde, no meio da tarde. Ontem a gente falava aqui no Bate-Bola, né? Os dirigentes estavam incomunicáveis, né? E era uma sinalização de que, de fato, né? No mínimo, aquela derrota que acabou sendo vexatória para o Operário estava causando muitas discussões. E, de fato, isso estava acontecendo. Foram várias reuniões que se estenderam até ao longo do almoço, né? Pelo que a gente levantou aí daí no final da tarde. E aí, no meio da tarde, o Londrina comunicou através, né, da assessoria de imprensa que o técnico Alan Al estava desligado, não era mais o técnico Alves Celeste. E aí vale, né, até uma informação dentro do comunicado. O Londrina não comunicou que já tinha, né, um acerto com outro profissional. Então a decisão ela foi tomada ontem de manhã, né, quando houve aquela reunião que a gente comentava, reunião de todo o staff de futebol, com os analistas, né? A Esquadra Esportes, por exemplo, tem analista em São Paulo, tem analista no Rio de Janeiro, tem analista lá em Salvador, né? Na sede da empresa, e tem também os profissionais que estão aqui em Londrina. Foi tomada a decisão, o Alan foi comunicado e desde ontem à tarde, então, o Londrina está sem treinador. Eu falo está sem treinador porque agora de manhã, a gente buscando a informação que eu obtive, né? De pessoas ligadas ao Londrina, ainda não foi contratado o novo técnico. Se foi, isso aconteceu nos últimos 5 ou 10 minutos, né? Até o meio da manhã, o Londrina ainda não tinha definido o nome do novo comandante. E aí, Matheus, a gente vai debater bastante, né, nesta edição do Bate-Bola, a questão do perfil desse novo comandante. É aí que, né, como a gente falava lá na Água do Pari, ô Matheus, é aí que a porca torce o rabo, né? Porque é uma realidade já um pouco distinta, né? Você vem para assumir um time que está na zona do rebaixamento, você não pode sequer trazer 2 ou 3 jogadores debaixo do braço, né? Tem muita coisa em jogo para se discutir.
É, precisa coragem, né, para pegar o Londrina numa situação dessa. Matheus Camargo, boa tarde, o seu destaque.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7. E o Londrina agora, ele vai ter uma oportunidade de redesenhar a sua temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, sem o Alan Al, por escolha da diretoria ontem. Vai ter uma chance o Londrina de buscar um outro treinador, como disse o Reinaldo, e vai ter que escolher esse perfil, vai escolher um perfil mais jovem, como era o Roger, por exemplo, vai escolher um perfil de um mais veterano, um mais experiente, aquele estilo paizão, para abraçar esse grupo de jogadores que parece psicologicamente meio abalado. São opções que o Londrina vai ter, e claro, pensando também em sistema tático, né? A gente fala sobre essa questão pessoal do treinador junto ao elenco, mas também o perfil tático, né? Como esse time desse novo treinador vai jogar? Quem vai ser o escolhido? E olha, tem bons nomes a escolher, né? Até falava com o Reinaldo ontem, a gente ia, quem tá disponível, quem será que poderia vir, a gente falava sobre vários nomes, né? Eu tenho o meu nome de preferência, né? O cara pra mim que o Londrina deveria investir, colocar uma bala e tentar trazer, na minha visão, né? Seria o Gilmar Dalpozo, o ex-chapecoense, seria um cara pra mim que é a cara do projeto, porque com a Chapecoense no ano passado, com uma das menores folhas salariais da Série B, o Dalpozo levou a Chapecoense a elite do Campeonato Brasileiro, é um cara que é ídolo da Chapecoense, é um cara que foi muito bem por lá. Ah, claro, né, a gente vai tentando buscar coisa ou outra aí, o Reinaldo acho que tem mais informações que eu quanto a isso, mas seria o meu nome pra apostar. Se não der, tem outros nomes, né, tem o Humberto Loser livre, tem o Valentim livre, aí tem o mais esquisito, o Lisca livre, a gente esquece, deixa passar, mas tem alguns nomes pro Tubarão ficar de olho e apostar no mercado agora, viu, Matheus?
Tá certo, daqui a pouco cada um vai apontar o seu técnico favorito, aquele que acha que pode ser da melhor maneira o novo técnico do Londrina. Fiore Luiz, Tubarão sem treinador, boa tarde, Fiore.
Oi, boa tarde, Matheus, companheiros da mesa, os ouvintes que nos dão essa grande audiência. Se fala em perfil, o perfil que eu quero é um técnico vencedor, né? Porque lembra quando foram contratar o Alan Al, o que foi falado? Tem que ter o mesmo perfil, o mesmo estilo ofensivo do Roger. E daí? Resolveu alguma coisa? Então tem que ter um perfil de técnico vencedor. E esse técnico, se for contratado ainda hoje, vai ter uma semana, né, para conhecer o elenco, para começar os treinos. Agora, um detalhe também, né? Se não resolver com o novo técnico, aí está provado que o problema é o elenco. E aí a esquadra vai ter que se posicionar. O novo técnico, na minha opinião, trazer alguém do segundo escalão. Tem que ser um nível superior aos dois últimos que passaram pelo Londrina. Investir um pouco mais alto, abrir um pouco o cofre, trazer um treinador de segundo escalão, né? É isso que eu espero, viu, Matheus?
Tá certo, Fior Luiz. Meio-dia e 12, a gente já volta a esse assunto. Novo técnico do Londrina. Chegou a Londrina, a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja está com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra, fale com a Flávia, tome lá um gostoso cafezinho. Fica na Guaporé 295 e tem estacionamento próprio. Telefone 3304-7922. Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. Matheus, e o Londrina Futebol Feminino se garantiu na final do Campeonato Paranaense categoria sub-15. No último domingo, lá no estádio José Garbellini em Cambé, o Londrina Futebol Feminino goleou o Oeste Brasil lá de Toledo por 5-1 e com a vitória se garantiu na final do Campeonato Paranaense. A equipe, comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, terminou na primeira posição do Grupo B com 7 pontos. Londrina e Imperial de Curitiba farão jogos finais. O primeiro jogo aqui em Londrina, no Estádio do Café, muito provavelmente no dia 17 de maio, e a segunda partida lá em Curitiba, já que o Imperial fez
uma melhor campanha na primeira fase da competição. O ano passado, Matheus, o Londrina Futebol Feminino ficou com o título da categoria sub-17 e agora fará a final do sub-15 contra o Imperial de Curitiba.
Tá falado, Fabinho Fernandes, 12:03 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, você procura qualidade e conveniência, ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá, no posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Voltamos ao assunto técnico do Londrina, com a dispensa do Alan Al e com a contratação de um novo treinador. E o que mais se comenta realmente é sobre qual o perfil do técnico. O Fiore lembra bem, houve uma época que o futebol, o técnico era bravão ou era mais tranquilo, mais manso. Aquele que queria resultado imediato tinha que trazer um valentão para comandar o time. A coisa mudou para você nesse sentido, Fiore?
Não, eu não sei se é valentão ou é um cara mais educado. É, o problema é o seguinte também, a diretoria corre um risco calculado, porque a torcida e a grande parte da imprensa, todo mundo criticando e pedindo a saída do Alan Al. Então, ele seria o principal culpado por Londrina estar na zona de rebaixamento. Então vamos trazer um novo treinador. E se não melhorar? E se o time continuar patinando lá embaixo? Aí vai estar caracterizado, provado na cara de todo mundo que o problema é o elenco. E quem montou esse elenco foi a esquadra.
Para você, quem seria a melhor opção para o Londrina dentre os nomes comentados até agora?
Eu quero só um técnico de segundo escalão. O primeiro escalão, claro que não vai vir, nem o Abel, nem o Dorival, nem o Cuca, nem o Jardino, nem o Diniz. Eu quero um técnico de segundo escalão. Chega de treinador de terceiro escalão aqui.
O Matheus Camargo já destacou aí que o seu preferido seria o Gilmar Dalpozo. E o seu, Reinaldo Furlan, tem uma preferência ou não?
E até a gente conversou bastante, né? Aliás, a gente conversa bastante, né? Eu e o Matheus Camargo. Até porque fazer a cobertura hoje do Londrina não é tarefa fácil, né, Matheus? A gente tem que se ajudar.
Cadeada é fechada.
É verdade. A gente estava falando ontem, por exemplo, eu conversei com o Gilmar Dalpozo, né? O Gilmar, ele, infelizmente, né, não é uma opção nesse momento, até porque se houvesse um convite, ele diria não. Segundo o próprio Gilmar, ele está num projeto pessoal, né? Está escrevendo um livro.
Você falou do livro ontem, né?
Da história dele na Chapecoense, então, né? Não... Mesmo se o Londrina ligasse hoje, pelo que ele me falou, falou, Reinaldo, olha, nesse momento eu agradeceria por causa desse projeto pessoal, já adiei esse projeto há alguns anos e agora ele está em curso e eu vou terminá-lo antes de voltar a dirigir um time de futebol. Assim, Matheus, eu sinceramente, o nome que eu tenho, que me vem à cabeça nesse momento, eu tenho dois nomes, né? Se eu fosse o Londrina, Márcio Fernandes, por ser um treinador que tem muito respeito aí dentro do futebol, é um cara que ele tem um estilo de apaziguador, de colocar, literalmente, né, colocar os jogadores no colo, né, de acalmar a crise, passar, reconduzir a confiança para os jogadores e aí fazer esse trabalho de recuperação. Lembrando que o Márcio já esteve aqui num momento delicadíssimo do Londrina, lá em...
Salvou
o Londrina em 2021, né, então eu pensaria para esse momento. Não sei se esse é o nome com o perfil de profissional para o projeto como um todo, mas nesse momento em que você não pode trazer dois, três, quatro jogadores debaixo do colo, acho que seria um bom nome. E outro nome que eu pensaria, Paulo Turra, né, que também tem um trabalho aí forte em termos de armação de time, né? Eu vi até um material recente, né, do Paulo Turra, um trabalho que ele modificou até, fortaleceu o time do Vila Nova, né? Um modelo de jogo um pouco mais reativo, né? Sem perder a intensidade. Eu acho que é disso que o Londrina está precisando nesse momento. Por quê? Eu vou repetir aqui. Aquele estilo de treinador ofensivo, marcando lá na frente, dando bote no pé do zagueiro, que é o projeto da SAF, para esse momento não sei se o time teria essa condição. Pelas peças que estão disponíveis. Então, eu mudaria um pouquinho esse rumo nesse momento. Tipo, vamos dar um reset aqui para a gente recomeçar, reconduzir o projeto em termos técnicos, Matheus.
Esse time aí que o Rei fala, que a gente sempre fala aqui, era o time do Roger, né? Eu sei que eu não gosto que a gente fale do Roger, mas o Roger era o comandante dessa equipe. O Roger ajudou na montagem do elenco e aí, por N questões, foi pro Sport, foi demitido, tá na América. Então, esse era o time do Roger. Com a contratação do Alan, já foi feita uma mudança. O Alan já pensava um pouco diferente do Roger. Agora, talvez seja o momento realmente de parar e pensar, precisamos ficar na Série B, e é isso que importa agora. Né?
Aliás, criar uma meta nova, porque, tudo bem, o do Roger era com o Roger, mas o Roger foi embora. Claro, aí vem o Alan, tem que assumir um time com a cara do Roger. Eu acho que agora tem que contratar um técnico que imponha a sua cara e, na hora que a janela for aberta, trazer os jogadores adequados, porque eu tenho a impressão que não vai ser fácil você adaptar o elenco a um esquema diferente, principalmente porque o esquema pretendido não deu certo até agora.
Mas eu acho, Matheus, que tem um ponto positivo para esse novo treinador, que é, ele vai pegar um time sem cara. Vai pegar um time sem cara nenhuma, né?
Sim.
O Londrina hoje não tem cara de nada, né? Assim, a gente viu nos últimos jogos, né? Tanto que o Londrina jogou de um jeito contra o Novo Horizontino, jogou de outro contra o Ceará, jogou de outro jeito contra o Atlético, o Goianiense, jogou de outro jeito que nem jogou contra o Operário. Então, assim, esse técnico vai ter isso, né? Ele vai ter quase uma carta branca, ele vai pegar esse elenco, ele vai poder fazer o que ele quiser. Tudo bem, não é um grande elenco, não é um elenco recheado, a gente sabe muito bem, a gente fala sobre isso, tem muitos problemas, muitas lacunas, desequilibrado, enfim. Mas esse técnico chegar, ele vai ter a liberdade de chegar, olhar pra esse elenco e falar assim: eu quero que você jogue nesse lugar, quero que você jogue nesse lugar, porque o time não tem cara. Londrina, a gente não consegue nem escalar direito o time titular mais. Por quê? São tantos jogadores lesionados, suspensos. Então, assim, esse treinador novo, ele vai ter pelo menos isso de positivo, né? Se é um time com pouca confiança, ele vai ter que resgatar muita gente, né, dessa confiança, tentar encontrar dentro do elenco alguma alternativa que o Alan já não conseguia mais fazer. O Alan não conseguia mais buscar essas alterações no elenco. E aí, a gente falando sobre técnicos, tem alguns técnicos aí, tem as opções que eu redisse, né, o Márcio, o Paulo Turra, mais experientes. A gente tem, por exemplo, disponível no mercado, e a gente vai falar sobre confabulação, Humberto Louser, né? Humberto Louser.
Baita nome.
Baita nome, né? Um cara, assim, fez grandes trabalhos no Novo Horizontino, é jovem, né? 46 anos, por aí. É um cara que fez um grande trabalho no Novo Horizontino, quase subiu com o Novo Horizontino duas vezes seguidas, né? E agora tá livre no mercado. Então, assim, e aí já seria um cara que é menos reativo, que joga mais bola. Então, cabe ao Londrina agora definir o que é. O que vai querer o Londrina para a Série B? Vai tentar voltar a essa identidade de jogar, de ficar com a bola no pé? Ou vai tentar fechar um pouco a casa, conquistar pontos, um ponto fora, vencer em casa, voltar a vencer no VGD? É a escolha que o Londrina vai ter que fazer. Eu acho que não vai demorar, tá? Até porque o Londrina tem a chance de ter um treinador para terça-feira. Dá o cara na quarta-feira, dá o time nas mãos de um cara na quarta-feira, você dá quase uma semana de treinamento.
Tem tempo, né? Quer dizer, não tem tempo, mas pelo menos é mais do que ser contratado na véspera de um jogo, né, Fiorinho?
Agora, por exemplo, o Londrina, nesses 6 jogos, ele marcou só 4 gols, mas a defesa sofreu 10. E outro detalhe, o Iago Teles, né, tão aplaudido, em 7 jogos fez um golzinho só contra o Goiás na segunda rodada. O Bruno marcou 3. Aliás, nas 3. Gols nas 3 primeiras rodadas, né? Então está em jejum 4 jogos. Enfim, é preciso o treinador chegar e olhar esses números aí. 6 jogos, marcou 4 gols, sofreu 10.
E tem que dar uma chacoalhada emocional, né? Eu acho que esse é o passo único, é o passo inicial hoje. Por quê? Porque não dá para contratar. Normalmente o técnico vem, traz alguém, né? Atira colo, como se diz na gíria, mas no momento o técnico que chegar não vai poder trazer. Então vai ter que dar uma chacoalhada na moringa de todo mundo aí, no sentido de que desperte. A gente sente que muitas, na maioria das vezes, um técnico contratado vem, dá um novo ânimo, dá uma nova disposição, o time dentro de campo apresenta uma melhora, de repente consegue algumas vitórias, e é isso que o Londrina precisa de imediato. ganhar alguns pontos para sair dessa incômoda posição de penúltimo colocado do campeonato. E depois, com a janela aberta, aí, claro, buscar os jogadores que o técnico pretende para fechar o grupo, né?
Eu lembro uma vez, acho que foi com a época da seleção brasileira, na Copa, se eu não estiver enganado, na Copa, pouco antes da Copa América da Colômbia, né? Que depois o Brasil foi eliminado, né, para Honduras, quase mandaram o Felipão embora, depois, um ano depois, o Felipão foi campeão do mundo. Foi num jogo amistoso, um jogo de eliminatório, não sei. O Felipão, ele falava numa entrevista coletiva, olha, no futebol é o seguinte, quando você está numa fase ruim, você tem que primeiro parar de perder, para depois você começar a ganhar. Não tem como você, parece um negócio meio louco, né? Não tem como você pensar em vitória se você não parar de perder, né? Então, se eu fosse treinador do Londrina hoje, pelo que eu observei até agora, com os laterais, o Everton e Rafael Monteiro, até porque o Kevin tá machucado, eu jogaria com três zagueiros. Não para ser defensivo, né? Porque três zagueiros não significa ser defensivo. Significa você potencializar as características dos jogadores que ali estão à sua disposição. Eu jogaria com três zagueiros, porque os dois laterais são muito mais alas do que laterais, aproveitaria o melhor desses caras, que é a parte ofensiva, jogaria ali com